Notícias com Ana Trocado Marques.
Depois da demissão em bloco do presidente Edgar Pinho e restante direção, o Varzim vai ter de ser gerido por uma comissão administrativa. Os estatutos do clube indicam que uma Assembleia Geral Extraordinária deve ser convocada no prazo máximo de 15 dias após essa comunicação ter sido feita à Moura Gonçalves. Essa reunião magna de sócios servirá para os varzinistas elegerem um mínimo de 5 elementos para gerirem o clube até ser marcado um ato eleitoral. Edgar Pinho apresentou ontem a demissão da presidência do Varzim, numa decisão que já era esperada por muitos depois dos acontecimentos do mês passado. Com ele saem Luís Miguel Oliveira, Denis Moreira, João Monte, Manuel Miguel Miranda e Daniel Beleza. A insatisfação pela não concretização do negócio que levaria à criação da SAD e os obstáculos que surgiram no processo estiveram na base desta decisão, que foi explicada ao pormenor num comunicado que pode ler no nosso site na internet. O Rio Ave prepara a entrada de dois reforços para a segunda metade da temporada. O lateral esquerdo Helder Sá, que esteve cedido pelo Vitória de Guimarães aos polacos do Radomiak Radom na primeira fase da época, deve reforçar os vilacondenses a título definitivo, passando o passo a ser partilhado entre os dois emblemas. O defesa de 21 anos pretende relançar a carreira nos rioavistas, depois de ter sido limitado por uma lesão. Outra novidade será, ao que tudo indica, o médio argentino Mateo Tanlongo. O jovem de 20 anos pertence ao Sporting e esteve cedido aos dinamarqueses do Copenhaga, tendo apenas realizado um jogo. Os dois clubes estão a negociar um empréstimo até final do campeonato. A equipa sénior de basquetebol do Desportivo da Póvoa realiza hoje o primeiro jogo de 2024. Será mais logo no Dragão Arena, frente ao Futebol Clube do Porto, e o técnico José Ricardo mantém o discurso de que o clube vai entrar para ganhar, independentemente do valor do adversário.
Cada jogo tem a sua história e vamos ver que história é que vai ser contada. A equipa do Porto está com algumas lesões. Nós não sabemos muito bem quem vai jogar, quem não vai. Dificulta-nos um bocado a preparação do jogo. Até porque o Porto, com o Fein, que é o jogador dominante interior, é uma coisa, sem ele é outra. Não estou a dizer que é mais fraco, é muito diferente a forma como joga, a forma como está em campo. Contudo, temos informação mais do que suficiente para preparar os dois modelos de jogo que poderemos ter na frente. E estamos já extremamente motivados e com os resultados que temos vindo a obter, extremamente confiantes em criar dificuldades a uma equipa que normalmente luta por lugares diferentes dos nossos, mas que faz parte de uma liga da qual nós também fazemos parte e, portanto, temos legítimas aspirações para ir discutir o jogo ao Dragão.
Esta noite, sem fugir à regra, os poveiros voltarão a contar com muito apoio nas bancadas.
É normal termos muitos adeptos e termos, obviamente, mais adeptos quando os jogos são mais próximos. Portanto, estamos a contar com muita gente e de certeza que marcarão presença e que se mostrarão ao longo do jogo enquanto adeptos do Desportivo da Póvoa. Já estamos habituados a isso, mas obviamente estamos sempre à espera que venham ainda mais para que a presença seja ainda mais forte.
A bola vai ao ar a partir das 19 horas. O Desportivo da Póvoa pretende construir um segundo pavilhão nos terrenos do clube para colmatar a falta de espaços para treinos e jogos das diferentes modalidades. Numa altura em que o emblema mais eclético da Póvoa de Varzim conta com 860 atletas, Sérgio Duarte, o presidente da direção, salientou a importância desse projeto, que para já não passa de um sonho.
Temos 860 atletas e cada vez mais temos dificuldades em dar resposta em espaços de treino. Neste momento só podemos fazer pelos espaços cedidos pela autarquia, e o pavilhão seria um sonho, mas...
No mesmo local também, atual?
Nos
terrenos?
O sonho que nós idealizamos é, nos terrenos desportivos da Póvoa, alocar um novo pavilhão em resposta também ao que já temos, portanto o nosso que temos.
Manter o atual e construir um novo pavilhão para a prática
desportiva das modalidades de pavilhão que temos, portanto isso é um sonho.
E há espaço ali naquele parque de estacionamento?
Sim, há espaço, do ponto de vista de coerência na zona também há, portanto, e é um sonho que nós temos, e é, portanto, uma perspectiva, uma coisa que nunca já foi falada entre nós, mas que não, pronto, passa apenas por uma perspectiva futura, num conceito daquela zona de cidade desportiva.
Para além da construção de um segundo pavilhão, a ideia passa por renovar todo o espaço exterior do Desportivo da Póvoa no atual parque de estacionamento.
Obviamente que aqueles terrenos que nós temos lá desaproveitados faria todo sentido, a construção de uns campos para a prática desportiva ao ar livre, pronto, isso são sempre no conceito da cidade desportiva. Isto é um sonho que nós temos, que gostaríamos de ver realizado, mas que não passa neste momento de um sonho.
Claro, mas esse pavilhão, já agora, sim, seria mais para treino ou também para jogo?
O que nós idealizamos é um pavilhão para jogo, que desse resposta às modalidades de pavilhão. Portanto, como é aumentando a capacidade de público, que o nosso, felizmente...
Cerca de 900, 800 pessoas, não é?
Sim, 800 pessoas e já com algumas pessoas de pé. Portanto, 800, já tivemos lá 800, 900 pessoas, mas já apertado. O pavilhão ideal ali seria um pavilhão a rondar as 1.500 pessoas, em que desse, que tivesse as normas para a prática desportiva de alta competição de todas as modalidades que temos neste momento no pavilhão.
Este é um dos vários assuntos da atualidade do Clube Desportivo da Póvoa que pode conferir numa entrevista com o presidente Sérgio Duarte ao programa Onda Desportiva, que passa hoje depois das 9 da noite na antena dos 96.1, estando depois disponível na secção de podcast do site da Rádio Onda Viva. Um fenómeno meteorológico extremo ocorrido ontem ao início da tarde em Gondifelos, Famalicão, causou danos em fábricas, casas e no mobiliário público. O vento e a chuva intensa duraram pouco mais de um minuto, mas foi o suficiente para muitos estragos. No lugar de Romães, já perto das fronteiras com os concelhos de Barcelos e da Póvoa, o fenómeno afetou pelo menos duas moradias e duas fábricas, uma de móveis e outra de compotas em bisnaga. Na fábrica de móveis, a Capa Móvel, o vento partiu vidros e atirou todo o material armazenado numa palete para um campo agrícola contíguo. Numa casa localizada ao lado da fábrica, o vento levantou parte da relva sintética, fazendo-a voar vários metros, e na mesma rua um sinal de trânsito foi arrancado. Na fábrica em frente, do outro lado da Estrada Nacional 206, que liga Famalicão à Póvoa, onde se encontra a trabalhar a empresa de compotas em bisnaga Meia Dúzia, o vento levou parte do telhado. As telhas atingiram vários carros que estavam estacionados no parque da empresa. Há ainda registro de uma casa em construção que ficou sem 60 telhas de um telhado que foi posto há um mês. Também um espigueiro antigo numa outra moradia ficou reduzido a um monte de pedras. A GNR registou as ocorrências. No local estiveram ainda os bombeiros famalicenses e a Proteção Civil Municipal.
Estas e outras notícias em radioondaviva.pt.